2014 começou e junto com ele muitas metas, não é? Pois é, a gente faz tantas metas, mas e para cumpri-las? Aí é que tá. Para sabermos aí como cumprir as metas para 2014, conversamos agora com ela, nossa colaboradora, a Meire Camia, consultora de RH e psicóloga, que já está aqui na linha. Meire, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Manhã da Globo.
Bom dia, Karen. Tudo bem?
Tudo jóia. Um ótimo 2014 para você, toda a sua equipe.
Obrigada.
Também. E sobre essa, cumprir as metas, muitas pessoas fazem as metas e para cumprir é um pouquinho complicado, né?
Ah, verdade. No começo do ano a gente começa todo animado, com vários planos, mas conforme está passando o tempo, a gente vai parece que esquecendo as metas, né? Aí chega no final do ano, você olha para trás, você fica com aquela sensação de frustração, do tipo, nossa, deixei de fazer um monte de coisa, não consegui de novo trocar meu carro, não consegui ainda comprar minha casa, sei lá, a gente vai deixando algumas coisas no meio do caminho, porque se desvia realmente das metas. Então, o que, que a gente vai fazer hoje? A gente vai ver como é que a gente pode transformar essas metas realmente em algo real, em algo que a gente consegue observar. Então, eu separei aqui 5 passos, Karen, para a gente poder se organizar aqui e poder realmente cumprir aquilo que a gente prometeu no começo do ano.
Uhum.
Eu sempre falo assim que o grande problema do ser humano não é colocar as metas, é realmente transformá-la em realidade, é cumprir com aquilo que a gente prometeu. Então, em primeiro lugar, para a gente poder cumprir uma meta, é importante que a gente saiba se essa meta realmente é importante para nós. O que é isso? Às vezes a gente pega a meta que é do outro, por exemplo. Às vezes a gente fala assim, eu quero fazer um curso de inglês. Às vezes não é porque eu gosto do idioma, mas é porque eu acho que está na moda. Então, é isso que eu falo. Quando a gente pega um motivo, né, a motivação que é do outro, não vai funcionar para a gente. Então, é importante que a meta seja boa para nós. Ou seja, que quando eu penso naquilo, eu fico feliz. Então, se eu quero, por exemplo, fazer um idioma de inglês, eu preciso gostar minimamente daquilo que eu estou me propondo fazer. Porque senão realmente fica muito complicado eu cumprir isso durante o ano todo, ou durante 2 anos, 3 anos, que é o caso de uma pós-graduação, coisa desse tipo, né? Uhum. Então é importante que seja que você separe o que é a motivação sua e o que é a motivação do outro, né? Quanto mais você gosta daquilo que você está se propondo fazer, ou quanto mais motivos você tiver para fazer aquilo, mais fácil vai ser para você cumprir a sua meta.
Uhum.
A outra coisa é saber se essas metas estão dentro da sua capacidade, ou seja, é preciso que a gente saiba se ela é realizável ou não, né? Então, às vezes, a pessoa coloca uma meta muito fora da sua capacidade. Por exemplo, tem gente que chega ao cúmulo de falar assim, olha, eu quero comprar uma casa esse ano. Porque a renda que ela tem é muito fora. Ela não consegue, ela não vai conseguir comprar essa casa, a não ser que ela ganhe na loteria, entendeu? Né? Então, assim, é importante que a pessoa tenha, então, o primeiro ponto, que são metas motivadoras e realizáveis. Então, ela tem que estar pautada na realidade, senão ela vai se frustrar, com certeza.
Uhum.
O segundo passo é que a pessoa precisa se comprometer com a sua própria meta. Então, é importante que a gente saiba que para todo ganho existe uma perda e para toda perda existe um ganho. Isso é um ditado que vale nesse caso aqui. Então, por exemplo, se a pessoa estipulou que ela quer trocar o carro, ela vai precisar de um dinheiro a mais, né? Ela pode, por exemplo, dar o carro de entrada e assumir as prestações. Só que para essas prestações, ela vai precisar economizar um dinheiro, salvar um dinheiro todo mês para poder pagar essas prestações. Isso significa que ela vai ter que escolher onde ela vai gastar o dinheiro. Por exemplo, ao invés dela ir jantar, sair com os amigos para fazer vários happy hours, então ela vai ter que abrir mão de alguma coisa para que sobre dinheiro, para que ela assuma então o investimento que ela está fazendo. Então é importante que ela, vamos supor, se ela decidiu perder peso, isso significa que ela vai ter que deixar de comer as guloseimas. Você entende? Então,
uhum,
essa escolha e esse comprometimento ela tem que ter com ela mesma, uma espécie de um contrato psicológico que ela faz com ela mesma. Porque senão ela vai achar que essa privação, né, por exemplo, a privação de comer um doce, essa privação de deixar de gastar o dinheiro em outras coisas, ela vai achar que é um castigo. E não é um castigo, foi um comprometimento que você fez com você mesmo e você tem que lembrar desse acordo. Né? Então não é castigo, foi um acordo e esse é o preço que você paga pela escolha que você está fazendo. Então para você ganhar lá na frente, você tem que deixar de fazer algumas coisas no momento presente. Tá? O terceiro passo é que a pessoa precisa se inspirar todos os dias, ou seja, ela precisa ficar animada com aquela meta todos os dias. Né? Então, uma vez que ela já escolheu uma meta que é realizável, que é motivadora, que ela se comprometeu com ela mesma de que ela vai cumprir aquilo todos os dias ela precisa ficar animada, é se inspirar, né? Para que ela consiga atingir o objetivo. Um exercício muito simples que a pessoa pode fazer é o exercício da visualização. Por exemplo, eu sempre pego esse exemplo do regime, viu, cara? Que todo mundo, minhas amigas sempre falam dessa história do regime. Todo ano elas começam falando que vão fazer o regime. Aí chega no meio do mês, nem que está chegando no final do ano, ela não lembra mais que está fazendo o regime. Então, uma das técnicas bacaninhas é a gente pegar, por exemplo, uma imagem de quando a pessoa tinha um peso ideal, né, o peso que ela gostaria de chegar. É importante que nessas metas também a gente estipule um prazo e se é o caso de perder peso, por exemplo, quantos quilos ela quer perder em quanto tempo, né? Porque aí ela vai fazer uma análise, primeiro se é realizável ou não, né? E depois, assim, ela vai vendo se está dentro do que ela pode, né, fazer. Uhum. Então, no caso do dinheiro, a mesma coisa. Você está poupando dinheiro, quanto dinheiro você vai tirar do seu salário, né, vai guardar e salvar aquele dinheiro ali. É importante que se coloque no papel isso. Né? E aí, no caso do peso, por exemplo, pega lá uma imagem, que o nosso cérebro ele só pensa por imagem. Então é importante que ele tenha uma fotografia, ou nossa, ou de alguma pessoa que seja a sua inspiração. Você coloca lá, por exemplo, na frente da geladeira ou em algum lugar em que você possa ver todos os dias. Essa imagem, com o tempo, você não precisa ficar olhando todo dia, porque ela já está dentro da sua mente. Então, você consegue visualizar sem ter a imagem concreta na tua frente. Todos os dias, você tem que lembrar para onde você está indo. Qual é o teu objetivo final? Então, se você quer trocar o carro, você tem que saber qual é a marca, que cor de carro, o modelo, tudo direitinho na tua mente. Porque essa vai ser a sua inspiração diária. Para que no final do dia você faça uma espécie, né, de balanço e você veja o quanto que você está chegando perto daquele teu sonho. Né? Então, o exercício da visualização é o terceiro passo. O quarto passo é a realização, é realizar todos os dias. Então, todo dia você precisa fazer algo que vá de acordo com aquele teu sonho. Então, é o hábito de realizar ações observáveis, ou seja, não ficar só na intenção, sabe? É você realmente realizar alguma coisa a seu favor, para que no final do dia você faça o teu balancinho lá e você responda algumas perguntas do tipo, se você, no caso do dinheiro, né, do carro, onde você conseguiu economizar dinheiro? Quer dizer, você deixou de gastar em que lugar? Né? Então, quando você percebe que você está fazendo alguma coisa a seu favor, você fica feliz com você mesmo, você percebe que você está conseguindo realizar. Né? No caso do regime, quantas calorias você deixou de comer a mais? Ou quantas calorias você conseguiu gastar a mais nos exercícios físicos? Tá? Então, isso vai fazendo com que você ganhe confiança em você mesmo. Você vai se sentindo cada vez mais autoconfiante. Isso é importante para a sua motivação. Porque você vai percebendo que você consegue cumprir aquilo que você se propôs fazer. Tá? Então, isso te anima também, ajuda na tal da inspiração. E o quinto e último passo é a gente checar e ajustar as nossas metas. É ter esse hábito de sempre verificar se a gente está realmente fazendo algo que vá em direção ao que a gente quer. E também ajustar, por exemplo, às vezes eu falo assim, olha, eu queria trocar o carro esse ano, então eu comecei a juntar o dinheiro. Só que no meio do caminho, no meio do ano, acontece algum imprevisto, alguém fica doente, ou você precisa gastar aquele dinheiro de uma forma que você não estava esperando, mas era urgente, então você precisa reajustar suas metas. Não tem problema, isso não é o final do mundo, não significa que você está se traindo ou que você está fracassando, não precisa se sentir frustrado com relação a isso. Então você só simplesmente ajusta, você fala, bom, então acho que eu vou ter que prolongar um pouquinho mais aqui, ou então eu vou ter que diminuir um pouquinho mais o dinheiro que eu estou salvando aqui todo mês, né? Então você vai se ajustando. No caso, por exemplo, do regime, às vezes a pessoa ela vai com muita sede ao pote, né? Então ela quer emagrecer tão rápido que ela deixa de comer tudo. Aí começa a passar mal, né? Ela começa a perceber que aquele jeito que ela está fazendo não é o melhor. É, o melhor é que ela consiga ajustar a meta que ela tem dentro das possibilidades dela. Por quê? Porque se a meta começar a ser, a realização começar a ser muito, muito pesada, o preço que a gente paga for alto demais, a gente desiste da nossa meta, né? Então é importante que a gente tenha um certo equilíbrio, né? Uma harmonia, que a coisa seja boa e que a gente consiga fazer todos os dias. O mais importante é a disciplina, é que a gente consiga todo dia verificar ao longo, né, dos dias que, o quanto que a gente está conseguindo trabalhar a nosso favor, isso é importante. Então vamos supor que no caso da dieta, um dia ou outro você sair da dieta, não tem problema. O importante é o que você faz todos os dias, né? É claro que você não vai deixar, por exemplo, no caso do dinheiro, sair com os amigos. Você não vai comprometer a tua vida social, né? Mas você vai dar um jeitinho de encontrar mais gente no mesmo dia, para você não ter que sair todos os dias, né? Uhum. Então você junta lá uma galerinha um pouquinho maior para você matar as duas coisas com uma cajadada só, sabe? E dando uma saída, você encontra lá com vários amigos ao invés de sair picado, porque aí você gasta muito mais, né? Então, essas estratégias que são importantes serem feitas, porque é um jeito de pensar. Entrando nesse jeito de pensar e nessa disciplina, aí sim a gente consegue realmente conquistar qualquer sonho que a gente queira. E aí nós vamos chegar no final do ano com as metas concretizadas realmente, né? Então, acho que são esses pontos, né, os mais importantes, tá? Agora, uma coisa, só para a gente fechar o raciocínio, é a gente saber assim, né, Karin, que quando a gente está conquistando o nosso sonho, a gente não está simplesmente adquirindo um bem material ou conquistando, por exemplo, no caso de um regime. Não é só isso. É importante que a gente comece a perceber dentro de nós que nós estamos nos tornando pessoas melhores. Por exemplo, eu estou melhorando a minha força de vontade, eu estou desenvolvendo a minha determinação, a minha disciplina, eu estou tirando de mim, estou vencendo a minha preguiça todos os dias. É importante que a gente reconheça que nós estamos também desenvolvendo outras virtudes ao mesmo tempo que nós estamos conquistando nossos sonhos. Entendeu? Então nós estamos nos superando todos os dias. Uhum. Isso é muito bacana a gente perceber e reconhecer, né? Que a gente está se tornando pessoas melhores.
Ô Meire, né? E qual a dica que você dá para as pessoas que têm justamente problemas na disciplina? Sempre tem aquela pessoa que tem aquele problema sério, né? Ela põe uma meta, mas ela não consegue ser disciplinada. Tudo que começa não termina, todos os cursos. E aí, que
olha, esse
que
é o grande
dá?
Problema, viu, Karin? A maioria das pessoas tem esse problema. Ela determina, mas depois chega na hora de fazer, ela não consegue fazer. Ou ela faz 3 dias e depois para. É o caso da academia. Tem gente que fala assim, não, esse ano eu vou dedicar para mim. Eu vou cuidar da minha saúde, vai lá, faz um ano, né? Ele paga um ano no cartão de crédito, a academia, e vai nem um mês inteiro a pessoa consegue ir, né? Porque ela não consegue trazer para o comportamento aquilo que ela determinou. Então, esses passos, por exemplo, de lembrar sempre que foi você que colocou isso, não foi outra pessoa, foi você que quis, em primeiro lugar. A inspiração é importante, que é você lembrar todos os dias para que você está fazendo isso, né? É saber que você está vencendo a tua preguiça todo dia, porque todo dia ela vai vir. Todo dia a sua preguiça vai vir, todo dia a sua gula vai te atacar, entendeu? Você vai sempre ter vontade de comer uma coisinha a mais, né? A nossa ganância também, né? A gente vai sempre querer gastar o dinheiro mais do que a gente pode, né? Então, o tempo todo nós estamos sendo tentados, vamos dizer assim, né? Por essas vontades que a gente tem, mas que o resultado não é positivo para nós. Então, é importante que a gente trabalhe a nossa parte racional. Então, por exemplo, eu sempre preciso pensar nas consequências daquilo que eu estou fazendo. Então, a gente vai ter a nossa inteligência racional e a nossa inteligência emocional. A inteligência emocional é justamente a gente conseguir usar o lado racional. É você conseguir controlar as suas emoções de forma que você consiga, por exemplo, deixar de ter a tua vontade instintiva, vamos dizer assim, né, de comer mais e tudo mais, e controlar isso e deixar o lado racional aparecer. Isso é inteligência emocional, é a gente ter o controle das emoções. Quem não é inteligente emocionalmente faz tudo por impulso, faz tudo sem pensar. Então, quando está com raiva, explode na raiva. Você está com vontade de comer doce, vai comer aquele monte de doce. Quer dizer, e depois se arrepende. Fala, ai, nossa, eu não sei por que eu fiz isso. Como se fosse um espírito que tivesse baixado no corpo, né? E não é. Na verdade, é você que deu vazão a alguma coisa que não era positiva para você, né? Uhum. Só que as consequências a gente paga também, né? Então é importante que a pessoa perceba que tudo que ela faz tem uma consequência. Então, se você, por exemplo, se determina todos os dias e faz algo a seu favor, você começa a perceber que os benefícios também vêm para você. Não é só a parte negativa, né, que a gente paga o preço, mas a gente também ganha. É, quando você olha no espelho e você se vê mais magra, por exemplo, né? Uhum. Você fala assim, puxa vida, valeu a pena eu ter lutado contra a minha gula naquele momento. Porque na verdade a gente come mais do que precisa, porque nós temos uma oferta muito grande, né, de comida. Então, e mesmo que o corpo já esteja saciado, às vezes a gente come por ansiedade. Então, a racionalidade, ela entra justamente aí, é você fazer uma ponderação do tipo, poxa vida, será que eu realmente preciso comer mais? Será que eu realmente preciso gastar mais? Eu preciso mesmo dessa roupa ou desse sapato exatamente agora? Eu não posso deixar isso mais para frente, eu não tenho outro sapato, eu não tenho outra roupa. Quer dizer, pensar nisso na hora que você estiver fazendo uma compra também ajuda a salvar o teu dinheiro. Uhum. Né?
Então, E pessoas de baixa autoestima, elas têm esse problema com metas?
Sim, muita. Sabe por quê? Porque as pessoas que conseguem realizar mais as metas, elas são mais autoconfiantes. E a autoconfiança é a base da autoestima. Então, o que é autoestima? Autoestima, ela envolve autorrespeito e autoconfiança. Quanto menos eu confio em mim, menos autoestima eu tenho, porque eu duvido de mim. Eu ponho uma meta e falo assim, acho que eu não vou conseguir. Por quê? Porque no fundo existe uma crença que diz assim para a própria pessoa, eu acho que você não merece isso. Você não vai conseguir isso, porque você não é merecedor. É como se o inconsciente dissesse isso para ela, então ela se sabota. E é por isso que ela não consegue realizar coisas, porque ela acha que ela não merece. Entendeu? Existe uma culpa, existe alguma outra coisa que impede que ela realize coisas que ela deseja muito. É como se fosse uma punição, entendeu? Sim. Por isso que a autoestima tem sim a ver com motivação e tem sim a ver com autorrealização, entendeu? Uhum. Pessoas que têm baixa autoestima precisam aprender a gostar de si, valorizar as coisas que ela tem, aceitar os defeitos que ela tem, né? Porque normalmente a pessoa de baixa autoestima pode ser que ela... aceitar não significa você se acomodar neles, mas significa você se abrir para o aprendizado. Por exemplo, se você fala assim, olha, eu sou tão... vamos supor, eu sou tão ruim em matemática, mas isso é tão importante para o meu trabalho, mas eu sei que eu posso fazer isso. Então, se eu estudar bastante, eu consigo. Então, assim, você saber que você tem uma falha, mas saber também que você pode se desenvolver e que você pode desenvolver essa habilidade. Né? Então, a pessoa que tem uma boa autoestima, ela pensa assim, como eu te falei, ela pensa que ela consegue. Se o fulano conseguiu, ela também consegue. Né? Agora, a pessoa de baixa autoestima, é como ela se vê menos, né, que o outro, ela pensa assim, o fulano conseguiu, mas eu acho que eu não vou conseguir. Né? Então, ela duvida de si mesma. Então, aonde ela falha? Ela falha na fé dela, né? Na fé nela mesma. Então, ela duvida de si. Então, você vê que o buraco aí é mais embaixo, né,
Karine? Com certeza. A gente vê que uma coisa está ligada na outra. E, às vezes, a pessoa tem um problema psicológico, alguma coisa bem emocional, forte, né? E acaba atrapalhando em muita coisa.
Exatamente. E aí, nesse ponto, é importante a gente ser humilde, né? O que é ser humilde nesse caso? É buscar ajuda. Vai fazer uma terapia, vai se conhecer um pouquinho mais, saber de onde vem essa mágoa, de onde vem esse rancor que ela joga para ela mesma. Porque é uma espécie de submissão para si mesmo, né? Porque nenhum ser humano acho que nasceu para não ser realizador. Né? Nenhum ser humano nasceu para sofrer. Então, se por acaso a gente está sofrendo e a gente mesmo não consegue descobrir de onde vem esse sofrimento, então eu acho que nesse momento a gente precisa de ajuda, a gente precisa de outra pessoa que nos ajude a pensar sobre nós mesmos.
Com certeza.
Né? Entendeu? Então, aí acho que vale a pena buscar uma terapia, né? Não é coisa de louco, eu também faço terapia, né? Não é porque, por exemplo, eu sou psicóloga que tenho aquela arrogância de saber, de achar que não preciso de ajuda. Não, eu acho que nós sempre estamos aprendendo com nós mesmos. É importante que a gente saiba que o caminho de evolução humana, ele é infinito. Nós vamos passar a vida inteira aprendendo com a gente mesmo e aprendendo com relação às outras pessoas, né? Então, a humildade significa você realmente saber que você tem as suas limitações, né? Reconhecer isso, não ter vergonha disso, né? E buscar o seu aprendizado sem ofender as pessoas, sem maltratar os outros, né? Sem prejudicar outra pessoa. Eu penso que quando você se desenvolve, você também ajuda as pessoas que estão à sua volta, porque é muito mais gostoso conviver com quem está bem consigo mesmo,
é,
né?
É verdade, com certeza. Meire, foi maravilhosa a entrevista, esse bate-papo aí falando sobre cumprir metas para 2014, essas dicas valiosíssimas para os nossos ouvintes aqui do Manhã da Globo. Agradeço sua participação.
Ah, eu que agradeço, Karen. Olha, que nosso ano de 2014 seja fantástico.
Com certeza, para todos nós. Beijo grande, Meire.
Outro, obrigada, Karen.
Falamos
beijão.
Então com Meire Camilla, consultora em RH e psicóloga, aí sobre este tema aí de grande valia, que acrescenta muito para todos, não é? Como cumprir as metas para 2014. Tá aí as dicas. Agora é só você seguir então os passos da Meire Camilla.